CBN. Fim de expediente. Apresentação: Dan Stubart, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Um, dois, três, começou! All right, here we go. Ah, garotão, muito bem. Hoje eu tomei banho, botei uma roupa branca, Shabbat Shalom, me preparei, me iluminei, meditei, pensei, me preparei, porque hoje a noite é especial, garotinho. Sobe o som, Ronaldinho. Um, dois, três, salve, salve a Rua do Amendoim aí em BH, salve, salve Porto Alegre, salve, salve do Iapoquechuí, vivo Acre, onde ainda é cedo, Mato Grosso do Sul, Leste, Oeste, Norte e Sul, salve, salve São Paulo, Rio de Janeiro, vivo Dia da Consciência Negra, salve, salve United States of America, here we go, Dolly Dolly, Joe Biden, Barack Obama. Oh, come on, Democratic! Here we go, now to Australia, Nova Zelândia, Japão, Konnichiwa, Ni Hao, China, Índia, o mundo todo, os países altos e baixos na Europa, a minha querida Espanha, a minha querida Amsterdã, ai que saudades, viva, viva Paris, bonsoir, bonjour, dali, dali, Itália, ah, grazie mille, Itália, Roma, Firenze, tutti la gente, auguri! Ah, do Vizenia, buongiorno, ah, dobre noce, Russia, dobre noce, Polonia, Krakow, Varso, poi, toi, vei! E hoje eu tomei banho e me preparei porque o convidado é especial, teremos conteúdo hoje. Curiosamente, hoje teremos grande conteúdo, conteúdo com beleza, o que é muito raro. É? Luiz Gustavo Medina, boa noite, como vai você?
Salve Dan, salve Zé, boa noite pra todos. Pô, Pedro Bial na área, dia de passar até perfume, hein?
Então, foi o que eu fiz, passei perfume e o ouvinte recebe esse perfume suave através das ondas do rádio e emana o seu perfume pelo e-mail. Fim de expediente, @cbn.com.br. Vou repetir para você no ouvidinho da guarita. Fim de expediente, @cbn.com.br. E se você acha um e-mail uma coisa antiga? Ai, cara, e-mail já era. Tudo bem, participe por Twitter, @fdecbn. Perguntas, comentários, sugestões, críticas e elogios a Bialski, a Pedro Bial ou a qualquer um de nós, ou o que você quiser falar. Boa noite, José Godoy.
Boa noite. Oi, Ronaldo, boa noite, Dan, boa noite, Teco. Estamos aqui, entrevista de gala aí com o Pedro Bial.
Muito bem. Senhoras e senhores, ele está na linha, diz o meu produtor, o nosso produtor, o produtor de todos, o querido Matheus Bials, que você está na linha, boa noite.
Salve, salve, amigo Dan, Luiz Gustavo, Zé Godoy. Eu estou aqui já enrubescido diante das palavras não merecidas, dirigidas a mim, vocês transferindo para mim a responsabilidade que vocês cumprem, se desincumbem tão bem de trazer conteúdo para as ondas do rádio. Ora, conteúdo é o sobrenome desse programa, pô. Tudo bom?
Bom, Biel, na verdade agora a gente se despede e você fica uma hora, você e o ouvinte, entendeu?
Ó, eu adoro rádio, cara, acho... Uma das primeiras coisas que eu fiz foi rádio, né? Rádio Roquete Pinto, no Rio de Janeiro. E tem algo que nenhum outro veículo tem, que é a simplicidade, é isso. Né? Telefonou, falou, estamos aqui, estamos no ar, para todo mundo ouvir, no mundo inteiro. É muito legal. E é muito... A voltagem emocional é lá em cima, né? Esse negócio de só a voz humana, só a voz... Vocês têm uma câmera aí filmando vocês na internet ao mesmo tempo?
Agora não, porque a gente está por...
Vocês estão em casa.
está no estúdio, é. Porque não, infelizmente viveu a quarentena e tudo mais, a gente acabou ficando em casa, CBN deu um aplicativo para cada um, o que é bom por causa da pandemia, mas é ruim, porque primeiro a gente se gosta, a gente se ama, a gente se abraça quando se encontra, e a outra que é muito melhor fazer o programa um olhando na cara do outro e tudo mais, né? Para se interromper e sentir momentos. Para você, a mudança de ficar em casa foi boa, né? No sentido de alcançar entrevistados diferentes, talvez que você não conseguisse indo no estúdio. O caso, acho que mais significativo disso foi o Obama, né? Eu te faço essa pergunta quase com a certeza que você vai concordar comigo, porque eu vi um comentário seu a esse respeito.
Foi sem dúvida. Não só por essa facilidade de fazer entrevistas internacionais sem ter que fazer toda uma viagem e tudo mais, mas também porque o próprio conteúdo foi enriquecido pela forma que a gente passou a fazer. Eu ainda não tenho isso muito explicado, não. Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o fato de a maioria dos entrevistados falar de casa, ou própria natureza aqui da mediação eletrônica. Eu sei que é mais fácil a conversa ficar pessoal, íntima. Pô, Dan, você foi no programa, né? Tem lá um palco, tinha, né? Não sei como é que vai ser quando a gente voltar. As luzes, banda de música, plateia. É um talk show, né? E às vezes rola uma ótima conversa, independentemente disso. Mas o sujeito está em casa, vai no banheiro, fez um xixi, lavou as mãos, sentou e está no ar. É diferente de entrar na televisão, ir no camarim, se preparar. É uma outra frequência mental. E isso tem rendido muito. Sem falar nisso que você mencionou. Se o Obama topou, topou. Ok, marca. Bom, não foi tão simples assim, mas marca e... Nada, rapaz, você sabe que a gente teve que cumprir várias exigências da turma da segurança do Obama, e a gente teve que alugar um quarto num determinado hotel indicado por eles em Washington, preparar tudo, a equipe tinha que ter um número certo de pessoas, todo mundo teve que fazer os testes, naturalmente, de Covid, antes, distância determinada, metragem, foi tudo combinado ali, tintim por tintim, e deu certo, né? Foi bom.
Ô Bial, a entrevista foi muito legal para gente que viu, né? Parece ter sido muito legal para você também. Boa, evidentemente, uma honra, né, poder entrevistar o Obama com exclusividade. Queria saber se teve aquela meia horinha antes, meia horinha depois, quando já não está mais gravando, onde se faz piada, se conta uma história, alguma coisa que não foi pro ar.
Cara, não mesmo, porque assim, esse tempo foi negociado, era meia hora. E aquela coisa, o Obama não ia ter essa atitude de levantar e ir embora, mas o que a turma, os assessores encheram o saco, pressionaram a gente antes de meia hora, não pode passar. Nós ainda fomos a 34, 35 minutos, mas aí eu também tinha empenhado minha palavra, não ia ficar enrolando lá. Não teve. Mas ele é um mestre da comunicação, né? É um bicho de televisão, de todos os veículos, mas no palanque. É um sujeito que conhece muito os mecanismos da comunicação. Você sabe que ele já ganhou 2 Grammy, né? Pela narração dos próprios livros. Nos audiobooks, não desse. Esse ele já narrou, ele narrou também, mas o Sonhos do Meu Pai e o outro livro que ele escreveu, que não me lembro o nome agora, ele foi premiado pela narração. Tem aquela voz bacana e aquela articulação. Ele fala um inglês muito claro, né? Qualquer um entende. Não é aquele inglês americano, assim, mais ridículo, mais caricato.
Fala, Zé.
Oi, Biel, boa noite. Obrigado por estar com a gente. Obrigado por disponibilizar o seu tempo, né? Queria falar um pouco sobre essa questão do tempo. Eu acho que fica. Você está lançando, né, o livro das entrevistas que você fez durante a pandemia, né? Pelo menos parte delas, né? E também refletindo um pouco sobre os 70 anos da TV brasileira. E lendo as entrevistas, não sei se você teve essa impressão. Primeiro, é incrível como elas funcionaram no papel, assim. Acho que são realmente as entrevistas que vocês escolheram, são muito, com muita força ali naquele, no que está acontecendo ali. E eles têm uma característica de como a gente está vivendo esse momento extraordinário. Acho que tem questões como medo, né? Medo da morte, a presença da morte, o isolamento. Isso acho que acaba criando uma voltagem emocional muito grande nessas entrevistas. Queria saber o que você sentiu emocionalmente fazendo elas e como foi para você vê-las no papel, entender o conjunto de um trabalho que às vezes no dia a dia a gente não percebe, né?
Eu achei surpreendente isso que você apontou aí, das entrevistas terem ficado de pé na versão impressa. Porque muitas vezes, uma entrevista incrível na televisão, se você reduz ela a palavras no papel, na tela, elas não têm a pegada que tem por causa da luz, do som, das expressões corporais e faciais. Mas nesse caso, talvez por tudo isso que a gente vem falando, isso permaneceu no texto. E também porque a escolha, a curadoria do livro, que foi da Isabel Diegues, da editora Cobogó, teve essa felicidade, essa precisão de escolher aquelas entrevistas que tinham realmente uma substância. Eu me emociono assim, frequentemente, não vou dizer com facilidade, porque. Ou então vou dizer assim, com facilidade, assim, que a palavra não é bem essa, a palavra é mais com naturalidade, assim, é da minha personalidade me emocionar. Eu sou muito guiado pelas emoções. Mas nessa temporada não foi nenhuma, não foram duas nem três vezes que eu chorei durante o programa. Eu me emocionei de cair lágrimas, de sair lágrimas. E nas instâncias e circunstâncias mais diversas. Desde o Lima Duarte, né, esse homem que, caramba, o Dan como ator pode falar melhor do que eu, ele é um criador. Sim. Da escola brasileira de atuação, né? Ele, o ator brasileiro, acho que foi quase que inventado pelo Lima. Tudo bem, você tem Procópio, aqueles atores que vêm de antes, mas ainda eram fortemente marcados pela influência lusitana. O Brasil irrompe com atores como Lima. Mas desde o Lima até, às vezes, uma entrevista que você não teria grandes ingredientes necessariamente de emoção e que te pegam, te dão uma rasteira, te pegam pelo pé e você, quando você vê, você está emocionadíssimo. Mas eu acho que tem certos assuntos, até criou-se essa expressão, papo cabeça, que é uma certa resistência da gente, às vezes, a assuntos que exigem, demandam mais profundidade e tudo. Até se associou, isso é chato e tudo, que às vezes é simplesmente uma resistência para falar de coisas não nem sempre tão agradáveis e tão felizes, né, na nossa cultura da felicidade, da alegria, da saúde. Mas quando você está no meio do maior trauma coletivo que a humanidade vive, bota mais de 100 anos nisso, porque a espanhola é uma comparação pobre, porque o mundo era um outro mundo. Você começa a falar de certas coisas que antes eram tabu com grande naturalidade. A morte, a trágica condição humana, a desigualdade, a encrenca planetária em que estamos metidos. Isso tudo vira assunto corriqueiro. Corriqueiro nunca, mas enfim, vira um assunto que as pessoas não têm mais pudor ou medo de falar. Não, tem que falar, porque as pessoas estão morrendo ao seu lado. Você está lendo todo dia dos jornais. Uhum. E, ao mesmo tempo que muita gente continua se refugiando numa posição até mais radical, não é que não fala no assunto, nega que existe, né? Não existe. É toda uma invenção dos chineses. Enfim, cara, muito rico esse momento, muito rico.
Mas, Pedro, você
tenho a impressão que você, desde que pegou esse programa para fazer, você tratou de realizar sonhos. Não sei se eu tô... De repente você estava na casa do Robert Crumb, entendeu? Que é um cara que pouca, talvez pouca gente conheça, mas que nitidamente você tinha uma admiração e não escolheu à toa estar ali. Pareceu para mim que você fez essa decisão. Vou realizar sonhos, vou entrevistar gente que eu gostaria de ver, de assistir, de saber, dos quais eu também sou fã. É assim mesmo? Foi assim mesmo?
Você tem toda a razão. A Mônica Almeida, que você conhece, a Moniquinha, que é diretora do programa, que é uma craque de televisão, ela fala isso e dá risada, porque primeira vez que a gente... Quando a gente se conheceu num almoço, João Carrascosa patrocinou as apresentações, e não o escritor, João Carrascosa, um homem de televisão. E aí eu falei, não, eu quero entrevistar o... Ah, tá, imagina e tal. Ah, eu quero o Crumb, vamos tentar o Robert Crumb. Eu falei uns nomes assim, que ela reagiu, porque é esse maluco. Não, na primeira temporada a gente teve o Harari com 2 meses de programa, uma entrevista incrível, a gente foi a Israel, fez e tal. E pouco a pouco a gente foi conseguindo... eu fui realizando certos sonhos, sem dúvida. O Crumb, você apontou ali... É um herói desde a minha adolescência, um homem extraordinário, e foi incrível encontrar com ele, foi incrível ir lá, assim, foi melhor do que os melhores sonhos. E agora essa cereja do bolo aí, que essa daí eu nem mencionava, nem ousava dizer, entrevistar o Obama. Aí eu tentei a Michelle, quando a Michelle lançou o livro, e não rolou, quase rolou e não rolou. E veio agora. Ah, deixa eu contar uma historinha dessa expressão cereja do bolo, que eu acho uma delícia, e que envolve Fernanda Montenegro. A Fernanda foi dar uma entrevista para mim naquele programa que eu tinha antes, Na Moral. Era um programa sobre o fim da guerra às drogas, o fracasso da guerra às drogas. O Fernando Henrique foi convidado para falar sobre as políticas de descriminalização e liberação da maconha e de outras drogas. E no final entrava a Fernanda só para dar um depoimento da geração dela. Era uma outra geração, a geração do uísque, mas ao mesmo tempo como a de teatro, ela conviveu com a geração que veio com as experiências psicodélicas. Agora eu não me lembro que diretor que falou para ela, para a gente fazer uma peça junto, você tem que tomar LSD comigo. Ela falou, não, então não vai rolar. Então, enfim, aí ela contava isso. Um ano depois, aí ela saiu do programa falando assim, Pedro, eu tenho a impressão que hoje eu fui só a cereja do bolo, né, no seu programa. Eu falei, puxa, mas se foi, Fernando, olha só que cereja, estou podendo, que maravilha. Então, passa-se um ano, ela vai de novo ao programa, um programa sobre mulher, feminismo, e era a Anitta e ela. Então a Anitta lá e a Fernanda falando da Simone de Beauvoir, o espetáculo dela e tudo. Aí ela vira assim para mim, assim, como se um ano não tivesse passado. Aquela história da cereja do bolo, Pedro, eu andei pensando, é uma bobagem. O importante é o bolo. A cereja não tem a menor importância. Eu adoro essa história, porque ela tem toda a razão. Né? O importante é você ter recheio, ter base, substância, ter gosto. Né?
Fala, Teco.
Não sei. Pois, se a Fernanda Montenegro é a cereja do bolo, o bolo é de cereja, né? Não tem como ela só ser uma cereja nisso tudo.
Perfeitamente, é isso aí.
Ô, Bial, uma dúvida. Como espectador, eu acho que sim, é uma delícia o seu programa de entrevistas. Acho que você ocupou um espaço ali que a gente já nem consegue imaginar como seria sem. Mas você vem depois ali de um outro programa que foi icônico ali, né? Que era o programa do Jô, que também durou muito tempo e também foi importante ali para a TV. Te facilitou ter tido um programa do tamanho do Jô antes, ou era uma te facilitou porque abriu, né, a audiência, todo mundo estava disposto, interessado nesse formato, ou era uma responsa grande o que vinha depois daquilo, mesmo que não seja uma substituição? Não quis dizer isso, mas qual era a responsa de fazer um programa na Globo depois de um do Jô?
Olha só, assim, facilitar não facilitou, não, muito pelo contrário. Eu acho que o pioneirismo do Jô facilitou foi esse formato do talk show se instalar, se impor na televisão brasileira toda, não só na Globo, né? Uhum. É curioso, o Jô estreou com o programa dele no começo da década, no SBT, estamos falando ali do final da década de 80. Quer dizer, a televisão brasileira já tinha 30 anos e não tinha um talk show naquele formato, que foi um dos primeiros formatos na televisão americana, com Jack Parr, depois com Dick Cavett, aqueles craques. Então, esse pioneirismo, acho que abriu uma estrada e ninguém no Brasil fez nunca tão bem quanto ele, nem vai fazer. Agora, quando me veio a missão de entrar no horário do jogo, que o jogo ia sair, eu fui falar com ele, tem a célebre história que ele olhou para mim, ele primeiro abriu um champanhe para a gente conversar na sala dele, aquele amor de sempre do Jô, dadivoso e tal. Ele falou, Pedro, o que importa é the man behind the table, é o cara atrás da bancada. É esse cara que me dá a personalidade do programa. E aí, se eu for, como se diz em inglês, fazer um pouco de investigação da alma, né? Soul searching. Uhum. Eu não sou comediante, eu até tenho senso de humor, mas muitas vezes é um senso de humor arrevesado. Eu sou aquele cara que ri na hora do filme, da peça, e ninguém ri. Ou então todo mundo ri, eu tô lá sério. A minha mulher acha muito engraçado, porque às vezes a gente vê coisas juntas, ela se escangalha de rir. E eu, caralho, sério e tal. Enfim, o que eu sou um jornalista. Então o programa tinha que ir para o que é próximo a mim, o que eu tenho experiência. Eu ia falar domino, não, porque não se trata de dominar, mas o que eu surfo, as ondas uhum. que eu gosto de dropar, né? E tentando, dentro disso, dar graça, dar leveza. E aí, a minha experiência de televisão fazendo entretenimento, o mais popular dos populares, dos programas populares que eu fiquei fazendo durante 15 anos, me deu uma certa manha do que em televisão empresta leveza, torna a coisa mais divertida.
Você sempre pareceu muito à vontade ali, né? Sempre pareceu que estava em casa, né?
Você está falando de qual? Do BBB?
Não, do talk show. Você sempre pareceu estar tranquilo, à vontade, como se fizesse aquilo a vida inteira.
Quase sempre eu estava à vontade. Olha só, uma vez, quando eu fui escrever a biografia do Roberto Marinho, eu fui conversar com os filhos, o João Roberto, Roberto Inês, Roberto, e eu falei para eles assim, olha, eu preciso falar de tudo, eu vou ter que falar time life, vou ter que falar das questões controversas, de tudo. Aí o João falou assim, você pode falar de tudo, contanto que seja com naturalidade. Cara, é por isso que esse cara é quem é, né, cara? É orientação assim, mas contando vocês com naturalidade. De fato, com naturalidade eu falo já absolutamente tudo na biografia lá. De tudo mesmo. Mas eu fiquei com essa coisa na vez. Aí na lembrança, uma vez eu estava com o Jorge Balcher, né? E a gente ia entrar num evento público, lançando o filme que eu fiz com ele, sobre ele, e estava com uma amiga junto da gente. E ela estava com muita vergonha, com medo de entrar na exposição do evento público e tal. Aí eu mandei essa. Não, é só você se comportar com naturalidade. Aí o Maltner falou, não existe naturalidade, tudo é artifício. Então, quando você fala que eu pareço sempre à vontade, às vezes eu não estou à vontade, mas a gente tem os artifícios para afetar a naturalidade, né? A gente dá um jeito.
Fala, Zé, solta daí.
Deixa eu continuar nessa onda. O Bial, assim, eu acho ainda, e lendo as entrevistas, difícil, eu não queria voltar nisso, mas lendo as entrevistas acho que ganha outro peso. E isso me fez muito pensar como que esse cara fez essas entrevistas em TV aberta. Isso meu preconceituoso, né, de olhar a TV aberta como um lugar da superficialidade, não de entrevistas não que é. Possam chegar nesse lugar, né?
Não é
preconceito. E você está fazendo,
a TV,
né?
Aberta, a TV aberta, ela impõe uma competitividade que a gente tem muito receio de arriscar e se estrepar, né? A audiência, a briga é muito feia nas quintas-feiras. Eu entro, às vezes, disputando com a praça. Uma atração que está há mais de 50 anos no ar e que é, quem quer ver a Praça Nossa, quer ver a Praça Nossa, não quer ver mais nada. Então, não é preconceito. Desculpa, eu acabei te interrompendo.
Não, mas é meio por aí, né? Eu queria que você... O que você está achando... Ao mesmo tempo, você toca nisso, né? Em relação ao livro, de que a TV aberta ela ganhou um novo espaço por conta da pandemia, porque as pessoas ficaram mais em casa. Virou uma espécie de ágora contemporânea, né? Por meio ali daquele aparelho. Para onde você acha que vai a TV aberta? Dá para pensar para onde está indo esse veículo no meio da internet, no meio desse streaming, que também está pegando fogo, cada vez com mais gente entrando, gente muito grande entrando? Você consegue imaginar? E onde você está se imaginando daqui a um tempo, você também não pensa sobre isso?
Tá tudo muito dinâmico, né? A gente está analisando o plano de voo de um pássaro em pleno voo. Mas, assim, algumas tendências que a gente já adivinhava aceleraram, se confirmaram. O ao vivo da televisão é insubstituível. A internet, por mais próspera que ela seja, ela não tem estrutura que tem um departamento de jornalismo na televisão. Quando um grande evento acontece, o jornalismo ao vivo vai todo mundo para a Globo, para a Globo News, ou para a CNN, enfim. Eu fiquei agora com as eleições americanas, eu fiquei com a televisão ligada dias a fio com o meu mestre. Fiquei apaixonado pelo João Rei, né? O John King lá. Uhum.
O homem do telão. O homem do telão.
Genial, né? Um craque. Então, acho que isso se confirma. Acho que os esportes também, ainda assim, grande vocação do esporte ao vivo. Se bem que aí já tem essa briga grande da internet competindo com a televisão no Brasil. Então, isso ainda está bastante... por se assentar, por se acertar. Agora, isso a gente analisando a televisão no mundo. A televisão brasileira tem esse fenômeno absolutamente particular, doméstico, que é a nossa teledramaturgia, que são as nossas novelas, né? Não tem nada que se compare no mundo às novelas brasileiras. Eu não vejo isso nas próximas décadas, eu não vejo isso decaindo. Acho que ela vai se transformando tudo. Agora, o que está acontecendo, e ficou bem claro para mim no programa, na pandemia, olha só a ironia, a gente tinha combinado já, a gente já tinha acertado, vamos fazer uma série 70 anos da televisão brasileira. Acabou que para fazer uma série sobre 70 anos da televisão brasileira, a gente precisou usar os recursos da internet. A televisão precisou da descendente digital dela, né, para se auto-celebrar. Ao mesmo tempo, a internet também não vive sem a televisão. Essa dialética aí de internet e televisão está em movimento. Não sei aí dizer quem prevalece. Acho que talvez a internet prevaleça como meio ambiente, porque tudo está na internet. A televisão está na internet. O cinema, quando fecharam os cinemas, o streaming, bombou, já vinha bombando, ficou mais incrível ainda. Hoje a gente tem televisões grandes em casa, você pode ter uma experiência visual, audiovisual, não é um cinema, nunca será, mas é uma coisa bastante, bem mais forte, impactante. O rádio, nós estamos falando aqui, muita gente está ouvindo pela internet, não está ouvindo pelo rádio. E o próprio teatro, né? O pessoal está inventando de todas as formas. Se bem que o teatro, eu acho que é absolutamente... Não tem jeito. A experiência teatral do palco e plateia... Não tem, não dá. Botou uma câmera, já é outra coisa. Mas, no mais, eu acho que nós estamos em pleno movimento dessa... reacomodação aí, essas camadas aí se reassentando. Eu não sei, não consigo chegar a uma conclusão, mas eu acho que é muito rico tudo que está acontecendo para a gente. Procura de linguagem. Isso, falo sem falsa modéstia, isso de conseguir trazer um conteúdo que normalmente seria associado à TV por assinatura, TV a cabo, um conteúdo mais parrudo, mais substancioso, assim, conseguir trazer isso para a televisão e liderar em audiência e bater recordes de audiência, cara, eu fico muito feliz, e isso quer dizer alguma coisa sobre a sociedade boa. Isso são boas notícias. A gente só tem mais notícias sobre o debate público, essa baixaria, essa falta de educação generalizada, mas as pessoas estão procurando qualidade. Pelo menos isso eu acho que fica evidenciado. E, pô, que bom, estamos precisando de boas notícias nessa área, né?
Repórter CBN, a gente volta daqui a 2 minutos. Muito bem, estamos de volta. O nosso convidado hoje é o Pedro Bial. Eu já ia começar falando com ele, mas é sempre legal reapresentar. Audiência rotativa que temos, Pedro Bial está conosco. A gente tem milhões de e-mails chegando pelo fimdeexpediente@cbn.com.br, assim como tweets também pelo @fdcbn. A gente naturalmente vai tentar dar voz a todos. Quer dar uma repassada para mim, Zé, rapidinho nos tweets?
Dan, vou mandar um abraço para várias pessoas que estão participando, com várias perguntas. Rafael Carneiro, Márcia Turcato, Francisca, Cosme Daniel, Eduardo Pereira Vaz, Elane Rocco, Milton Jung está perguntando se o Bial não quer participar do Jornal da Manhã, do Jornal da CBN, Evelyn Gasparim, está todo mundo aqui ouvindo, mandando pergunta, participação aqui maciça dos ouvintes.
Tecos, e-mails...
Ó, Dan, mandar um abraço, muita gente aqui, mandar um abraço aqui para o José Gutierrez, que está no Canadá, falando que ouve a gente sempre no futuro, mas hoje pelo Bial veio ao vivo. O Kleberson Gley, que fala que passou até perfume também para ouvir o Bial. Muita gente, Bial, perguntando sobre as suas coberturas, sobre qual seria o grande momento da sua carreira, na sua opinião, aquele que você mais gostou de ter participado. Para muita gente aqui vem sempre em mente aquela imagem sua ali no Muro de Berlim, né? Mas aqui as pessoas foram...
Que não é o Bial.
Não era. Não, deixa eu explicar. É que aquela imagem é na noite da unificação, da reunificação, que foi 10 meses, 9 meses depois da queda do muro. Na queda do muro, na noite da queda do muro, era o filho Bocaneira que estava lá, merecidamente. Mas eu não sei se com o tempo, que nem teleobjetivo achata as distâncias, o tempo achata. O que, que é, né, novembro de 89 para outubro de 90? Não é nada, né? Então talvez daí essa confusão.
Acho que você tem que assumir que você estava lá, Gabriel. Começar a falar que você estava mesmo.
Por exemplo, tem muita coisa na internet, 99,9% das coisas que são atribuídas a mim de texto da internet não são minhas. E aí teve uma hora que eu falei, eu acho que eu que sou o falso. O falso sou eu, esses daí que são os verdadeiros verdadeiros.
Você tem que comprar uma pedra e souvenir do muro e fazer uma foto com ela. Aí pronto.
Não, eu tenho a minha pedra que eu tirei lá, eu pessoalmente. Porque uma semana depois da queda, eu estava lá de volta. Mas eu vinha fazendo a cobertura da... Eu vinha fazendo a cobertura do castelo de cartas do fim do comunismo na Europa Oriental. E eu estava cobrindo na Alemanha, eu tenho passaporte alemão, então quando eu fechava as fronteiras para estrangeiros, os alemães continuavam podendo entrar, os ocidentais na Alemanha Oriental. Então eu estava fazendo uma bela cobertura, tinha fontes e tudo. E aí vim para cobrir o primeiro turno da eleição de 89 em Brasília, quando caiu o muro. Eu não fiquei exatamente contente, mas você sabe como é que é, né? As coisas são assim.
Mas, ô Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho muita curiosidade, queria aprender com você, te ouvir, ver se você concorda comigo. Eu, quando comecei a fazer teatro e tudo mais, teve um ator mais velho que chegou para mim e me elogiou muito, eu fiquei super feliz e tal. Eu tinha cabelos compridos e o Zé me conheceu nessa época. Era cheio de atitude e tal, ele falava assim: toma cuidado, atores talentosos quando jovens querem fazer tudo e querem mudar o mundo. Mas depois, quando ficam mais velhos, eles começam a ter medo das coisas que eles vão fazer, com medo de perder o que já conquistaram, algo assim. Eu sempre lembro isso quando sou chamado para algo diferente do que se espera de mim, ou do que eu imagino que se espere de mim. Você é um cara que, aparentemente, e aí que eu queria conversar contigo, não teve medo de fazer escolhas onde não se esperava aquilo de você, ou onde você teria muito a perder. Você contou agora da biografia do Roberto Marinho, acho que é um caso. O Big Brother, eu acho que é o caso mais significativo. Era muito melhor para o Big Brother ter você do que aparentemente você ter o Big Brother, né? Tendo a carreira maravilhosa e de muita credibilidade que você tinha como jornalista. Como é que é isso, você colocar a carreira em jogo ou algo assim? Ou você achava sempre que o tempo leva as coisas, os erros e os acertos? Qual que é a tua relação com isso?
Poxa, e agora que o talk show é a mesma coisa. É uma reflexão profunda que você me exige aqui. Vamos lá. Eu, como administração de carreira, eu achava, depois de quase 9 anos como correspondente, eu era baseado em Londres, mas fazia correspondente internacional, eu tinha me formado como um ótimo correspondente. Eu era muito bom naquilo que eu fazia, estudava muito. Eu achava que nunca mais ia voltar para o Brasil. Eu achava que ia ficar por lá porque tinha encontrado meu caminho profissional. Aí o Evandro Carlos de Andrade assumiu a direção do jornalismo, deu um sacode e botou jornalistas para apresentar os jornais. Antes eram narradores, locutores. Então o William Bonner foi para o Jornal Nacional, no primeiro momento, junto com a Lilian Wittfiebe, e ele ligou para mim em Londres para dizer que eu queria que eu voltasse para apresentar o Fantástico e não aceitava não como resposta. Cara, eu estava indo ver uma ópera na casa de ópera de Londres, para ver Sansão e Dalila, cara. O meu templo caiu antes do templo lá do final da ópera. Eu pirei porque, para mim, o grande estranhamento que as pessoas sentiram de ver o jornalista indo apresentar o BBB, para mim, o grande estranhamento foi sair de correspondente para apresentar o Show da Dida, que é um programa que mistura jornalismo com entretenimento, que, para mim, eu era muito mais preconceituoso mesmo nesse sentido do purismo, do jornalismo, não pode se misturar com entretenimento. Depois eu fui vendo que eu estava me levando, era a sério demais. Baixa sua bolinha aí e vai fazer comunicação que é o que é exigido e esperado de você, e vai fazer bem aquilo. Aí coincidiu a minha volta para o Brasil, coincidiu com algumas tempestades na minha vida pessoal. Não foi um momento fácil na minha vida pessoal, tive várias questões mesmo íntimas. Não queria entrar em detalhes, não preciso. Sim. Então, quando vem, eu começo a reorganizar, a sair de um bode que eu entrei na virada do século. Quando vem o Big Brother, para mim, eu encaro como outra missão. Aliás, ninguém acreditava que o Big Brother ou previa que ia ser isso. Em 2002, quando a gente fez, eu fiz a primeira edição, eu nem sabia se ia ter a segunda. Eu estava pronto para embarcar para a Copa do Mundo, Japão e Coreia, e a Marluce me pediu para não ir para fazer a segunda edição do Big Brother para espremer logo o bagaço dessa laranja. Entendeu? Era essa a expectativa. O Big Brother está com 20 edições. A segunda era para espremer o bagaço. Entende? Ninguém podia imaginar que ele era um fenômeno histórico na televisão. E eu também não tinha. E aí eu tenho um espírito de missão. Quando me dão uma missão, eu vou cumprir. Sempre fui assim. Então a minha missão era apresentar aquilo. Vamos lá. E eu estranhei muito no início, apanhei muito do formato e, como eu disse, dessa certa achar que aquela não era minha. Não, se eu estou ali, eu vou ter que fazer aquilo direito. Eu só fui engrenar mesmo no, a partir do quinto, porque o cinco foi, aí ficou evidente que eu estava no meio de um negócio histórico, um fenômeno. Quando o João Willis ganhou, era Gado Nossa Fera, as ruas ficavam desertas, dia de prova do líder ou de eliminação, tinha vibração tipo Copa do Mundo. Falei, bom, então agora eu vou com tudo para ir. E aí esse profissional foi ampliando o seu alcance. Além de jornalista, eu me formei como apresentador de entretenimento. É curioso que eu continuei trabalhando como jornalista, mas o impacto e o tamanho do Big Brother era tão grande que as pessoas nem lembram que eu cobri a Copa de 2006, que durante todos esses anos eu continuei apresentando Fantástico, fazendo reportagens. O Big Brother foi muito extraordinário. Então, tentando responder a tua pergunta, eu acho que a administração de carreira é ir pegando os bondes que passam, você pega e tenta aproveitar, e tenta acertar o cavalo que passou selado. Isso aí é para mim, vamos nessa. Agora, o que você disse na pergunta, que quando você vai ficando mais velho, mais experiente, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Uma vez, voltando a falar da Fernanda de novo, Fernanda Montenegro me disse uma vez, quanto mais tempo você tem de carreira, mais desafiador é o palco.
Sim.
Pelo menos para alguém que leva a profissão com esse tipo de intensidade, né? Não bota no piloto automático, que para mim é a morte de qualquer arte, de qualquer talento. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Mas eu pensei para chuchu nela.
Não, você não me passa isso, eu admiro isso em você. Fala, Teco.
Olha, dá um milhão aqui de perguntas, as pessoas estão, enfim, todo mundo citando aqui bastante, bastante entrevista dele, todo mundo aqui tem uma entrevista para chamar de sua, fala do Cazuza, do Ney, do Cazuza não, da Lucinha. Pergunta se você ainda é fã do Raul Seixas, o José Gutierrez pergunta isso para você. E eu queria te perguntar se você já desconfia de qual filme, qual disco, qual livro, qual série vai ficar marcada nesse ano, nessa época pandêmica que a gente viveu.
Olha, bom, primeiro, sou fã. Quem é fã do Raul uma vez é fã do Raul para sempre, é claro que eu sou fã. Inclusive, a canção Profecia dele se realizou. O dia em que a Terra parou, né? Ele não é à toa. O cara tinha nascido 10 mil anos atrás, ele sabia, né? E conhecia a história do princípio ao fim. Eu espero que o Conversa fique identificado para sempre com esse ano. Eu acho que ele ocupou um espaço legal. Isso aqui, em termos assim, domésticos, Brasil, uma coisa menor. Agora, algo que vai ficar identificado numa série... Rapaz, difícil. Eu quero dizer uma coisa, já que falou em série. Eu estou decepcionado com a quarta temporada do The Crown.
Sério? Minha mãe também. Até acabou de ver. Me ligou para dizer isso.
Como assim?
Vai ladeira abaixo, começa mais ou menos, tem um quinto episódio que é extraordinário, que é a história do Mike Fagan, que é o cara que invadiu o quarto da rainha. Esse episódio é primoroso. Mas depois o sexto, o sétimo, a maneira que eles contam a história da Diana. Nossa, uma decepção. Uma decepção. Mas, enfim...
Você achou parcial o jeito que eles estão contando ou você se decepcionou...
Acho que foram as escolhas erradas. Eu não acho que é fácil. Acho que é uma história muito difícil e quase intratável. Mas é uma história profunda. E ficou esquemática, ficou superficial, ficou bobinha. A história da Diana é muito mais trágica do que aquilo. E essa temporada, nos primeiros capítulos você vê isso, ficou um The Crown Succession. Todo mundo é odioso, entendeu? Todo mundo é odioso. O barato do The Crown é essa ambivalência, que, aliás, que esse se salva nessa temporada, que é o Philip, O personagem do Felipe é extraordinário, porque uma hora você odeia o cara, é um idiota completo, na outra hora é o cara mais querido e humano do mundo. Essa, mas não, ficou uma coisa, todo mundo odioso e tal. Não, ninguém é só isso, né? E aí tem essas escolhas de interpretação, a Tati é bastante caricata, se bem que a Tati na vida real era caricata também, assim, a Dayana também um bocado caricata. Mas ó, tô fugindo da pergunta, não sei, vocês têm um palpite assim, de alguma obra que fique identificada com esse ano?
Assim, acho que vão vir, né?
2020.
Pra mim vão vir as boas séries sobre a pandemia, né? Eu vi muita coisa boa durante a pandemia, mas sobre a pandemia vão vir, né? Vão vir as boas. Zé, você que fala sempre de série, o que você acha?
Ah, acho difícil, né? Mas eu acho que a gente tá tendo muita coisa em música, eu acho. Acho que a música é a arte que responde mais de imediato a situação, assim, porque ela é muito emocional, ela pega pelo emocional. Se eu fosse procurar, eu procuraria na música. Tem muita coisa acontecendo em música que são respostas imediatas, assim.
É verdade.
Ô, Matheus, solta pra mim o Raul Seixas e a gente tem que ir pro intervalo, que a gente tá atrasadíssimo no intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta mais com o Pedro.
Vamos lá. Faturar.
Estamos de volta. Sim, é a CBN. Muito bem, gostei, José Godoy. Solta pra mim de onde veio e para onde vai.
Fala dele no Soul de hoje, é o Michael French. Esse é um discão do começo dos anos 2000, 2001, Stay Human. É bacana, é muito legal que ele faz uma rádio, inventa uma rádio e vai fazendo umas locuções no meio, soltando as músicas, assim, né? Bem legal assim.
O nosso convidado hoje é especialíssimo, Pedro Biel, está conosco. Muitas perguntas, a gente só tem que agradecer, realmente celebrar a participação do ouvinte por todos os caminhos. Principalmente pelo e-mail fimdexpediente@cbn.com.br ou pelo Twitter, que é o @fdcbn. A gente está na reta final, Teco, tua última pergunta, por gentileza.
Tá me pulando, já me pulou duas vezes nas perguntas.
Fala, Zé. Se não dá briga, desculpa. Eu perdi. É verdade,
ficar,
era você.
Tem que ficar negociando para fazer uma pergunta no programa, não. Isso é difícil.
Perdão. Vai lá.
Ô, Biel, além da pandemia, né, o Brasil tem uma questão política muito forte que ficou intensificada nesse ano. É, um dos pontos fortes desse ano, acho que foi o documentário do Caetano, né? Ele deu a entrevista para você logo no momento do lançamento ali, do Narciso em Férias. Uhum. Quando você vê ele se emocionando, como aconteceu no teu programa, dele ficar perto do choro ali, por conta ali de lembrar daquelas memórias da prisão dele... E, ao mesmo tempo, a gente tem uma parte da população hoje que parece mergulhada nessa fantasia de que a ditadura era um tempo bom. Como você consegue lidar com essas coisas hoje em dia?
Ai. Bom. Vai passar. Eu acho que o que nós temos hoje de negação da história, né? Fala-se tanto em negacionismo, isso é a negação da história, né? Só que dar uma aura romântica ou revisar a história, eu só consigo te responder dizendo vai passar. Eu não consigo, eu não quero me deixar levar pelo impulso. Esse negócio de rádio é um perigo. No início do ano eu dei uma entrevista de rádio, fui relaxar e falar o que eu achava de um filme brasileiro, o Candidato ao Oscar. Eu fui linchado na internet. Então eu prefiro não dizer. Eu acho que vai passar, não é possível que a mentira não prevaleça. A ditadura foi um capítulo horroroso, péssimo, não foi legal, gente. O golpe de 64 foi resultado de um processo histórico, foi desejado pelas classes médias, foi apoiado pelas elites, mas o Castelo queria acabar com aquilo em 65, 66, degringolou em 68, foi horrível, gente, não foi legal, não adianta dizer que foi legal, que havia segurança, que havia prosperidade, não é verdade. Então a única coisa que a gente pode dizer assim, a mentira não vai prevalecer, a verdade prevalecerá. E a verdade, dizer que a verdade nos liberta, vai ler direito o que está escrito na Bíblia. Não é isso. Não são esses falsos profetas que vão deturpar as verdades que a Bíblia traz. Ah, você me pegou, cara. Você me pegou. Eu não sei. O que eu tenho dito é que vamos pela forma. Assim, o conteúdo, não vamos querer convencer ninguém de nossas ideias, do que a gente pensa, porque não vamos convencer. A gente vive numa sociedade que cada um vai viver do jeito que quiser. Se seu código de valores e seu código moral é esse, você quer viver dentro dessa moral e desses valores, você pode viver, seja qual for a sua moral, os seus valores. E todo mundo vai ter que se aturar. E não fique tentando convencer o outro e querer converter o outro ao seu universo do que você considera certo. Então, isso para começo de conversa. Agora, a forma, assim, o que para mim impressionou muito na entrevista com o Obama e na repercussão da entrevista do Obama, foi isso. O meio é a mensagem. Esse cara fala de uma maneira civilizada. Ele fala educadamente, vamos ser educados, vamos ter boas maneiras, vamos tratar bem a nossa língua, vamos escolher as palavras, não vamos ser ofensivos e desrespeitosos entre nós, por mais que nós nos discordemos, que nós torcemos para times diferentes, vamos tratar de ser bem educado, gente. Por favor, boas maneiras. Acho que começa por aí. Porque as ideias eu não quero que convencer ninguém que pense, para que pensem como eu. Pense como quiser, mas fala direito comigo. É isso.
Bom, não tem maneira melhor de a gente acabar a entrevista do que com isso que você acabou de falar. Viva a gentileza e viva a educação em todos os sentidos. Educação da escola e educação da vida.
Exatamente. Pô,
Pedro, muito obrigado, viu? Muito obrigado, tudo de bom. Parabéns pelo que você tem feito, parabéns por trazer qualidade, pensamento, conteúdo para a TV aberta. Não é todo o país que permite isso, nem todo canal. Enfim, parabéns pelo seu trabalho, tudo de bom.
Muito obrigado, meus irmãos Dan, Luiz Gustavo, Zé, e obrigado pela alegria que vocês trazem todo fim de sexta-feira. Sextando, faça chuva, faça sol, faça vírus, faça saúde. Vamos nessa. Grande beijo.
Grande beijo, repórter CBN. Muito bem, estamos de volta. Muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez. Realmente lotados de mensagem. Teco, dá uma repassada, pelo menos para citar e homenagear os ouvintes. Infelizmente, a gente não conseguiu botar todo mundo no ar, né?
Estamos atolados aqui de e-mail. Mandar um oi aqui para a Patrícia Ram, para a Cláudia Marques, para a Vânia Lima, para o Eduardo Carvalho, para o Rogério Geraldo, para o Alexandre Fernandes, todo mundo com uma boa história para o Bial, todo mundo feliz com a entrevista com o Obama. Muitas curiosidades também sobre o Big Brother, mas não coube aqui. O Big Brother ficou um assunto menor aqui, né, Dan?
Sim, José Godoy, os tweets.
Vamos lá, Dan. Abraços para o Vieira, Marcos Maquinice, Cris... Que mais? Alexandre Fernandes, Fernando Soares, Antônio Roberto Torritilhas, Áticos, muita gente, muita pergunta, Dan, muita gente, as pessoas, assim, também a produção do Bial, né, foram tantas etapas da carreira dele, as pessoas vão lembrando de várias portas dele como correspondente, dele mais recentemente como apresentador. É bem interessante assim como vai se distribuindo aqui.
Muito bem, teve até um rapaz que escreveu, você que deve estar com os e-mails aí, daqui a pouco posso abrir também, que era câmera, né, do Bial, foi câmera em alguma reportagem.
Fez uma reportagem com o Raul Seixas aqui, mandou um abraço pro Bial aqui. Não deu tempo de ler enquanto ele estava aqui.
Tá bom, já que o Zé citou, vamos ao Sul Vai Curar o Mundo para poder desenvolver o assunto.
O sol vai curar o mundo. So many times people turn their backs to you, 'cause they don't see
inside of you. Cause looking inside of you. Então agora falando com mais calma, Zé, quem é mesmo? Como é que funcionou isso aí? Quem se descobriu? Já existe faz tempo?
Então, né, eu trouxe por alguns motivos, né? Esse é o Michael Franti. Michael Franti, Spearhead, a banda dele. Ele tá há muito tempo na estrada, esse disco é de 2001. Eu acho que é disparado o melhor disco da banda. Eles produziram muito depois, tem disco novo esse ano, de 2020. É uma mistura danada, mas esse é o disco assim, que tem mais essa questão do soul, é mais forte. Depois ele vai misturando com um monte de coisa do Caribe, jamaicano, meio rap também. Mas esse acho que é o disco mais soul music. Ele é um disco genial mesmo, que ele vai gravando essas vinhetinhas e tem uma discussão super forte sobre política racial nos Estados Unidos. É super interessante. E eu lembrei também de falar dele, porque esse foi um dos últimos discos que eu me lembro de alguém me indicar, alguém numa loja, né? Um vendedor numa loja que falou, ó, acabou de sair, isso aqui é muito bom, leva, você vai gostar. Que é uma coisa que também o mundo digital tá meio que limando um pouco, né? Que é o vendedor de livro, o vendedor de disco, aquele cara que tá lá, um especialista daquela loja que sabe o teu gosto e que descobre as coisas que estão chegando e te dão, assim. Acho que faz uma falta danada no mundo de hoje.
Aconteceu isso comigo hoje. Eu fui comprar o livro do Gianetti. Eu estava perto de uma livraria, da Livraria da Vila. Fui lá comprar o livro do Gianetti. Saiu, né, o livro agora. Está cheio de lançamentos. Acho que é pré-natal, né? Deve ser. Saiu o Harari. Até me deparei ali com o Harari em quadrinhos. O Sapiens saiu em quadrinhos, que eu acho uma ideia excelente. E aí veio um vendedor e falou, ah, Dan, eu sei que você gosta de livro de thriller, suspense, lê esse aqui, eu adorei e tal. Era uma autora que eu não conhecia e peguei o livro por gostar do vendedor, ele sempre dá dicas boas. É bom mesmo. Sobe o som aí. Muito bom, Teco. E aí, a gente acabou repassando os assuntos mais profundos e também por causa da entrevista com o Bial, acabamos não falando dos assuntos do dia a dia. O nosso ministro declarou coisas sobre o dólar, enfim, coisas que você queira situar, o nosso sempre atento ouvinte às sua leitura econômica.
Acho que a leitura econômica que está importando para valer é essa história da vacina, cara. A vacina, a gente tem todo dia alguma empresa anunciando uma eficácia maior da sua vacina, né? 94%, 95%, 97%. Acho que teve uma notícia hoje que a Pfizer ia pedir o uso emergencial da vacina, dizendo que poderia começar a aplicar agora em dezembro, porque a verdade é que, para a gente falar qualquer coisa de economia que faça sentido nesse momento com o que a gente tem de notícia nos Estados Unidos e na Europa, a gente vai pensar se vai ter vacina ou vacinação, porque os cenários são muito, muito diferentes, né? Com uma coisa ou com outra, né? Acho que aqui no Brasil a coisa está piorando um pouco, mas ainda não chega a ser o caos que a gente vê lá fora, nessa tal da segunda onda lá fora. Então eu acho que a principal notícia econômica para todo mundo ficar de olho é se a gente vai conseguir ter um uso emergencial ou não da vacina logo.
Ô Zé, eu tô que nem um vizinho meu, tem um vizinho meu que chama João Braga, eu não o conheço pessoalmente, mas ele tuita, é um cara bem conhecido no mundo econômico, ele tuitou, vou tomar a vacina que tiver a menor agulha. Tô com ele.
Olha, eu não gosto muito de agulha, mas eu tô topando até um agulhão, viu?
Pra acabar com essa história. A gente prefere gotinha, né, cara? Mas se tiver que ser na agulha, a gente vai, né?
Muito bem, Zé, e você, o que de assunto, assim, claro que a gente teve os destaques da semana, infelizmente, muitos destaques negativos, principalmente do meio da semana para cá, mas o que é que você gostaria de destacar que a gente não tenha falado?
Ah, Dan, acho que tem a história da Amapá, que para mim, assim, é muito simbólico, assim, dessa, né, quando você inventa que um país é uma federação, que os estados devem todos serem cuidados, e quando um estado fica 15 dias sem luz, alguma coisa está muito errada, né? Então, acho que para mim isso é muito forte. É um estado pequeno, né? É um estado que acho que não faz tanto barulho quanto se fizesse, se fosse um estado do sudeste do país ou do sul do país. Mas eu acho isso uma coisa assim que beira o inadmissível, assim, é uma vergonha para o país deixar um estado desse jeito.
E a agora, extensão, né, de ontem... Zé, desculpe, a extensão, porque vai, arruma, volta, é precário. Poxa, quanto tempo já faz isso, né?
É, e tem uma coisa, né, que a gente se habituou, né, um pouco com esse governo, e que num momento como esse faz falta, e esse governo tem que começar a repensar a política dele de comunicação, né? Porque se você tem um ministro que, porque, pelo que eu vi, ele só falou ontem, né? Se você não tem um comitê para gerir uma crise dessa, que todo mundo se posicione diariamente, faça coletivas e seja perguntado e dê explicação para a população, isso demonstra um descaso enorme, né, do poder público. O poder público tem que se posicionar diariamente num caso desse, tem que mostrar o que está fazendo, tem que prestar contas. E foram 15 dias onde você teve pouquíssimo, mas muito pouco feedback, né, do que está sendo feito pelo governo.
Amancio Ronchi, o Foguinho.
Você tem o presidente do Senado, né?
Exato, exato. Ainda tem isso, bem lembrado, Treco.
Desculpe, eu estava falando, Amancio Ronchi é o nome, o Foguinho era o câmera que eu tinha comentado também. É, Teco, acho melhor a gente ir para o intervalo antes de fazer as dicas da semana, porque eu ouvi dizer, algo me diz que você tem boas dicas desta vez.
Eu tenho boas dicas, mas o Bial agora me deixou intimidado de falar sobre The Crawl, porque com uma resenha dessa, vamos falar o que agora, né?
Olha só, então, já que o Bial subiu o sarrafo, como se diz... Vamos ter um debate, vamos estender as dicas até onde a gente puder e vamos dividir as dicas em dica da semana, dica polegar arrependido, dica. Vamos falar de todos os jeitos, música, filme e livro. O meu nome é trabalho, vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco.
Na CBN, fim de expediente.
Muito bem, olha só, estamos de volta. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação, por todos os caminhos, mas principalmente pelo e-mail fimdeexpediente@cbn.com.br. Teco, dá uma olhadinha para mim, por gentileza.
Vou mandar um abraço aqui. O André Amaral lançou você como a futuro apresentador do Big Brother Brasil, dizendo que você faria isso muito bem. Queria aproveitar a esteira do André e sugerir você novamente para a Dança dos Famosos, que é o verdadeiro sonho da nossa turma, é ver você participando desse torneio.
Muito obrigado, eu queria muito agradecer o André, que foi carinhoso, já a sua parte nem tanto. É, José Godoy, os tweets, por gentileza, que chegam pelo @FDCBN.
Dan, tem gente já falando de dica da semana, que já quer saber o que vai ter, o que não vai ter. Muita gente mobilizada pelas mobilizações, né, por essas manifestações contra o racismo, né, após a morte do João Alberto Freitas ontem, né, que acho que é um negócio que está pegando realmente fogo. Ainda parece que o nosso vice-presidente parece que ele acha que não tem racismo no Brasil, talvez esteja precisando de algumas aulas sobre a história do Brasil. E assim seguimos, Dan.
Tá bom, então vamos para a dica da semana.
Dica da semana.
Conforme prometido, vamos tentar fazer várias categorias, estender, curtir e realmente compartilhar com o ouvinte o que a gente tem visto. Teco, começa contigo.
Você quer de séries primeiro?
Vamos de série, vai série todo mundo então primeiro, vai.
Série, Dan, continua apaixonado pelo Undoing, né, do HBO, um capítulo por domingo, a série continua fenomenal, e eu vi quase toda a quarta temporada de The Crawl, achei muito boa, tô achando a série muito boa, apesar de concordar com algumas coisas...
Tá sem graça, né?
Não.
Só porque o Bial não gostou, né?
Não, eu tô achando a série muito boa, apesar de concordar que tem algumas coisas ali que parecem meio... foram muito simplistas ali, a Diana, por exemplo, a Diana, por exemplo, que é o que eu me lembro ali, é pintada ali como quase uma idiota completa, e não acho que tenha sido assim, pelo menos na minha memória, pode ser que tenha sido assim e eu que esteja errado. Eu não acabei de ver a série, mas tô achando a temporada muito boa, como as outras três.
Séries,
Ó, meu polegar, ele está ele está balançando, Dan, assim. O The Crown, eu tô gostando, mas eu acho que tem uma dificuldade de tratar de personagens que são contemporâneos, que são próximos da gente, que a gente viu. Eu acho que tem alguns capítulos são excelentes, alguns eu acho que não são tão bons, mas eu ainda não vi tudo também, eu tô no meio da série. O Undoing, o meu polegar está tensíssimo, porque ele é um polegar favorável, mas o último episódio ele parece que temos uma questão que pode dar errado ali. Então ele está sofrendo, meu polegar, mas ele ainda está muito para cima.
Não, para com isso.
E tô vendo outras duas.
Toma um remédio para esse polegar. O último episódio foi fenomenal, cara.
É o polegar medicado. Polegar medicado.
É, vai ter o quadro polegar medicado. E calma, agora de, polegar, das séries da minha. A gente vai pro polegar, é a próximo como é que se diz? Quesito. Pra mim, eu acabei o Gambito da Rainha, finalmente estou tentando acabar as séries, adorei, achei muito boa, gostei muito. Pra quem tiver a oportunidade, eu repito, Fargo é sensacional. A série Fargo. E tem uma série lá que eu já comentei, chama Playbook, no Netflix, que é dedicada aos treinadores, né, de vários esportes. E tem dois episódios em especial que são maravilhosos, que é o do Mourinho, né, e do treinador atual do... Caramba, qual é o nome dele? Ah, pô, eu vou esquecer justamente.
Fernando Diniz?
Comentar.
É o Doc Rivers, Dan.
Poderia ser. É, o Doc Rivers. Cara, ainda mais no dia de hoje, é um episódio maravilhoso. Muito bem, rapidamente agora, polegares arrependidos, filme, se é que sobrou pra mim, polegar positivo 7 de Chicago, polegar pra baixo Bronx, que começa muito bem, mas o polegar vai se arrependendo. Você, Zé?
Olha, meu polegar negativo, ele não tá, ele tá fugindo, né? Quando ele começa a ver que o negócio tá mal, ele foge. Ó, eu vou falar um positivo que você falou dessa série, eu lembrei de outra, o Letterman, né, tá com uma série nova, com novos episódios. A entrevista que ele faz com o David LaChapelle, o
maravilhoso,
comediante, né? Sim, muito, comediante. Muito boa, cara.
Muito bom.
É. Vale muito a pena.
Agora o outro é muito... O Homem de Ferro é muito louco, hein?
É. Muito louco, é mais... Por exemplo, esse é um polegar mais ou menos, assim, achei ruim a entrevista com o Donnie Jr.,
é chamar o próximo convidado. Vendo
Cabrito e Ema, meu próximo convidado, né? Filmes agora, filmes, perdão, livros, senhoras e senhores, livros, vamos lá, Teco.
Ó, livros, tem dois livraços aqui pra gente falar com os ouvintes em breve. A semana que vem a gente vai receber a Malu Gaspar, né, Zé? É isso?
Uhum.
Estou com um livro dela aqui da organização sobre a história do esquema do Odebrecht. E vi você falando que foi comprar o livro do Gianetti. Quando ele esteve aqui no programa, fiquei curiosíssimo para ler o livro dele. Acho que deve ser um belo livro. O ponto de partida é interessantíssimo, né?
Fala, Zé. Rapidinho que a gente
tem. Tô com o livro do Gianetti para ler. É, tem o livro do Gianetti para ler também. Deixa eu pular já para a música, então. Falar do Nick Cave. Tá saindo um disco dele novo. Acabou de sair, tá no streaming. É, Live at Alexandra Palace. É o show que ele fez no meio da pandemia. Isso eu tô te falando. A música tá acontecendo muita coisa. Ele fez um show na pandemia só por voz e piano. As pessoas pagaram para vê-lo por streaming. E agora tá saindo em CD.
A gente tem essa música? Tem. Então é o seguinte, minhas dicas de livro Sapiens, em quadrinhos, que eu não vi, não li, aliás. Mas é bom, vale a pena. E o livro que o vendedor me indicou, que tem gente perguntando, é A Última Festa, da Lucy Foley, da Intrínseca. Que eu também não li. Mas o cara diz que é bom e semana que vem a gente fala sobre ele. Muito obrigado mais uma vez ao Pedro Bial, ao carinho de todo mundo que participou. Abaixa o racismo. E é isso daí, tamo juntos. Até semana que vem, sobe o som.
Now, boa noite, obrigado.
Oi?
Boa noite, obrigado.
Você também.
Tchau.
O Teco já tinha desligado o microfone. Ô, Zé, já tava na pizza já, Zé? Boa noite, cara. Você também, Zé. Tudo de bom por aí.
Tchau, tudo de bom. Abração.
Valeu, boa semana pra todos. Obrigado ao Matheus pela produção. Valeu, obrigado ao Ronaldinho nos teclados e a todos que participaram. Obrigado. At a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Street. Well, look at me now, look at me now.
Na CBN, Fim de expediente.